Filhas.
Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Trilhas Podcast. E para este projeto, estou aqui com uma pessoa que tive contato através das divulgações de projetos muito interessantes e que me chamaram a atenção pelas redes sociais principalmente. Com isso, decidi bater um papo com ela e dividir esse momento também com vocês. Estou falando aqui de Márcia Fragas, que é historiadora, pesquisadora e atualmente faz mestrado de literatura brasileira na USP, né? E também está à frente aí de dois podcasts bem bacanas, que são Os Desafinados Podcast e o Musicodália. Olá, Márcia, tudo bem com você?
Tudo bem, Felipe. Obrigado por me receber aqui no Trilhas. Espero que você esteja bem também, se cuidando, né, nesses tempos estranhos que estamos vivendo.
Sim, é isso aí. Estamos nos cuidando aqui também. Márcia, como começou essa sua paixão pelo lance da história e qual o sentimento por trás dessas pesquisas que você realiza?
Olha, Felipe, a paixão pela história vem desde criança. Eu tive a sorte de ter um irmão mais velho, bem mais velho que eu, ele é 18 anos mais velho que eu, e que foi meu padrinho, que era apaixonado por história e por música. Então ele foi fazendo a minha educação, sabe? Assim, me presenteava com discos, através dele eu conheci Beatles, conheci Clube da Esquina, conheci muita coisa. E também fui desenvolvendo um gosto pela história. E sempre gostei, desde a época do colégio, mas história não é a minha primeira formação. Na época do vestibular, eu fiquei entre história e psicologia, eu fui fazer psicologia primeiro. A história veio bem depois, né? Mas essa paixão pela história sempre esteve articulada com o meu interesse por música, né? Eu sabia que eu não tinha talento nem estudo suficiente para ir cursar uma faculdade de música, então fui fazer história para poder falar desse assunto que eu gosto tanto.
E a gente conversou no início aqui a respeito da pandemia, o lance de estar em casa e tal, né? E aí tem um pouco do gancho para a segunda questão aqui que eu quero te fazer. Nesse período surgiu muito podcast. O próprio Trilhas, na verdade o Trilhas surgiu um pouco antes, né? Surgiu em outubro do ano passado, setembro. Mas é claro que ganhou uma força grande assim nesse período, né? Por conta de muita gente estar em casa, estar disponível a ouvir, a conhecer mais informação, que é o lado bom disso do que a gente está passando, né? Então eu queria que você falasse para nós aqui um pouco sobre os seus projetos de podcast, né? O Musicodália e depois também sobre o Desafinado.
Ah, legal. O Desafinados, ele partiu... Eu faço com dois irmãos, né? A Nancy e o Ivan Silva. A ideia partiu da Nancy, muito baseada em conversas e debates que a gente tinha, muito acalorados, e ela pensou num podcast que a gente pudesse fazer para trazer questões de um mundo que está se transformando rapidamente, né? E a gente ficou um tempo namorando essa ideia até que veio a pandemia. Quando veio a pandemia, a gente pensou, bom, talvez seja o momento da gente começar a tornar pública essas discussões que a gente tem, né? Então a gente convidou o Ivan, que é irmão da Nancy, que é músico, é um mago da edição, né? É um cara muito criativo, muito bem informado, e ele topou de subir a bordo do barco, né? Então nós três somos os Desafinados, que basicamente é um podcast de entrevistas. A gente sempre convida duas pessoas para falar com a gente, conversar com a gente sobre algum tema que está aí pipocando no momento, né? E a gente já está caminhando para o 24º episódio, né? Frutificou. O Musicodália já é um podcast de música mesmo, né? O Musicodália, ele nasce de um desejo de conversar com toda a cadeia produtiva do negócio da música, né? Então a gente conversa com dono de loja de disco, professor de música, com músicos, com produtores, com engenheiros de som, com pesquisadores, com historiadores, com jornalistas, todo mundo que está de alguma maneira trabalhando nesse universo da música. Ele é também com o Ivan, né, que é músico, e com uma colega minha lá da história, que é a Sheila Virginia, né? E nós três estamos lá no Musicodália batendo papo sobre o nosso assunto favorito, que é música.
Esses podcasts, eles são semanais?
Ambos são semanais. A gente está nos principais tocadores, está no YouTube também, né? Mas assim, as pessoas acham a gente fácil no YouTube e no Spotify, né?
É legal, o nome é curioso, né? Desafinados. Você acha que isso veio um pouco também pela percepção dos assuntos que vocês tratam lá através de entrevistas de cada um dos três integrantes, tipo, que tem uma ideia bem diferente uma da outra por ser desafinado ou não?
Tem a ver. É, o nome partiu de mim, fui eu que sugeri esse nome, que deu muita polêmica quando eu coloquei, porque houve uma discussão interna se isso poderia ser percebido de uma maneira negativa pelo público. E assim, eu escolhi Desafinados por dois motivos. Primeiro, para de alguma maneira homenagear o João Gilberto, que tinha falecido há pouco menos de 6 meses, quando a gente começou, e que a morte dele passou batida pelos órgãos oficiais, né, do Brasil, enfim, essa conjuntura que a gente está vivendo e que é, sem dúvida nenhuma, um grande gênio da raça, né? Então foi uma homenagem para ele, e foi também a partir de uma ideia de que a gente queria desafinar com certos consensos a respeito dos assuntos que a gente aborda. A gente sempre tenta mostrar um outro lado, né? Então a gente convida pessoas para conversar com a gente, para debater entre elas, que mostrem outros lados a questão que está sendo abordada e que não estejam tão batidos por aí, ou que não estejam tão evidentes, ou que as pessoas não estejam falando tanto sobre isso. Então também tem uma piscadela pro Torquato Neto, né? Desafinar o couro dos contentes. Porque eu sou uma pessoa que pesquisa aí os tropicalistas, né? Então teve uma piscadela com um olho pro João e outra pro Torquato Neto, enfim, todos os caminhos levam os tropicalistas, né? Os dois caminhos.
Muito bem interessante. Bom, as referências que você deu aí, principalmente na questão de homenagear nada mais, nada menos que João Gilberto, é incrível, e só por essa justificativa eu já assinaria embaixo pelo nome já.
Que legal.
Mas bacana.
Viu? Teve debate interno se como é que as pessoas iam perceber isso, mas é meio desafinar o coro dos contentes, né? Porque a gente tem vivido um momento da vida brasileira, em sociedade, assim, que as pessoas estão às vezes se fechando em torno de consensos estranhos, né? Sim. Então, tem muitos temas que a gente traz que é mesmo para causar uma estranheza, do tipo, olha, você já parou para pensar que isso que está tão naturalizado não tem nada de natural, né? Então, é meio isso de dar uma desafinada nesse consenso mesmo.
É a desafinada para afinar depois, né?
Exatamente.
Ô, Márcia, e por que o estudo, o interesse pela Tropicália especificamente?
Olha, eu tenho bastante interesse nesse momento da cultura brasileira em que a gente está saindo de uma coisa, assim, de um parâmetro mais arcaico e mais rural para um boom de modernização, que a gente pode chamar de modernização conservadora, né, no Brasil, quer dizer, porque você tem um processo de modernização muito rápido a partir dos anos 50, sem resolver as grandes contradições de base do país, né? Então, assim, quando entra o rádio, quando entra a indústria cultural, eu sempre tive fascinação por esse período, porque meus pais foram nascidos na década de 30, se conheceram no Rio de Janeiro da Bossa Nova, então eu cresci ouvindo muita coisa sobre a era do rádio, muita coisa sobre a Bossa Nova, muita coisa sobre o golpe militar, né? Eu ficava fascinada com essa ideia desse Brasil tão contraditório, né? E essa modernidade encenada no Rio, ali no momento em que o Rio ainda era a capital federal, né? E o contraste disso com um país que ainda era muito arcaico, muito rural, né? Que ainda tinha muitas desigualdades, ainda como tem hoje, mas na época a gente está falando aí até de desigualdades ligadas à tecnologia mesmo, a tudo isso que chega com a modernização. Isso sempre me chamou muita atenção. E eu, particularmente, tenho muito interesse na música de meados dos anos 60, essa virada dos 60 para os 70, né? E estudando história, eu comecei a ficar muito interessada nesse período e também na cultura brasileira do período da ditadura, né? Então, por que os tropicalistas? Eu acho que os tropicalistas, eles são um objeto de estudo que você não consegue chegar muito a um consenso, né? De novo, a desafinação na história, né? Porque, assim, a arte deles, o que eles fizeram ali, esse influxo muito forte de querer fazer um corte, modernizar a música brasileira, traz no bojo desse projeto todas as contradições que estavam encenadas nessa sociedade, né? Esse conflito de moderno com arcaico, né? Essa coisa de repente abraçar a cultura de massa, mas num momento em que você está tendo um boom disso no Brasil, muito favorecido pelos militares, né? Porque a gente já está falando num contexto pós-golpe. Então eu acho que os tropicalistas, eles trazem muitas contradições e eu sou fascinada por isso, sabe? Assim, eu acho que as coisas não são nem 8 nem 80, e eu acho que a gente costuma ter um vislumbre aí de alguma coisa que pode iluminar a nossa compreensão sobre a cultura brasileira, é nesse lugar do contraditório, é nesse lugar que não é nem bom nem mal, que isso tudo está misturado, entendeu? Esse jogo de intenções, esses produtos estéticos, né? O que saiu daí, né? O que se produziu a partir desse contexto. Então, para mim, foi meio natural, assim, caminhar para isso, porque já era meio o meu interesse mesmo dentro da história, né? Eu sou uma pessoa que se interessa por história do Brasil e isso sempre me acompanhou ao longo da graduação em História na USP, né? Então foi meio que natural caminhar para esse lugar.
Legal. Só reforçando o que você falou, na minha opinião, até algo curioso, assim, que às vezes eu penso sobre o tropicalismo, né? E o pessoal fala, o tropicalismo acabou em determinado ano. Para mim, o tropicalismo nunca acabou, né? Porque ele é exatamente isso que você falou, assim, ele meio que sintetiza toda uma cultura, não só musical, mas, assim, vários aspectos culturais e sociais, até muitas vezes até mais social, porque não, o tropicalismo não é só música, né? Muito mais do que isso. E então é algo que, poxa, os nossos problemas lá dessa época continuam hoje em dia, né? Então, e talvez eles nunca tenham acabado, na verdade. Então, o tropicalismo, ele é super moderno.
Sim, ele faz um prolongamento das preocupações dos modernistas de 22, sobretudo o Oswald, né? Porque é uma vontade de compreender o que é o Brasil, né? O que é a cultura brasileira, o que é essa experiência, né? É uma busca disso, né? E essas questões, elas estão sempre sendo repostas, né, Felipe? Porque as nossas grandes contradições, elas continuam aí, né? Elas não estão resolvidas.
Bem interessante. Bom, na conversa que eu tive com a Márcia aqui nos bastidores, né, antes do podcast ser efetivamente gravado, feito aí, eu descobri que ela faz uma pesquisa da obra de Caetano Veloso no período em que ele esteve exilado. Márcia, você pode falar um pouquinho mais a respeito desse trabalho para a gente aqui também?
Claro, é um trabalho que está sendo desenvolvido na pós-graduação em literatura brasileira, no Departamento de Letras da USP. Embora eu seja da história, né, eu fui desenvolver essa pesquisa lá na literatura brasileira, porque quem se interessa por estudo de canção, né, isso é uma característica de todos os estudiosos de canção popular brasileira. A gente não tem uma área, um nicho específico, né? Então esse tipo de estudo pode ser desenvolvido na sociologia, como é na Unicamp, na Unesp, na literatura brasileira, como é a tradição aqui na USP, né, que a gente teve nomes como o Zé Miguel Wismic, que é um nome importante, né, tanto no estudo da canção como na orientação de diversos trabalhos que vão pensar esse objeto, ou no IEB, né, o Instituto de Estudos Brasileiros, onde tem o Walter Garcia, que é um pesquisador que estudou João Gilberto, Racionais em C. Então, embora eu tenha formação em história, eu fui para a literatura brasileira fazer essa pesquisa que tem essa interface com uma questão estética e uma questão histórica, né? O nome do meu trabalho é It's a Long Way, Poética do Exílio, na obra de Caetano Veloso, 1969-1972, porque basicamente eu abordo algumas canções do chamado Álbum Branco do Caetano, né, que é o disco de 69, que ele faz já às vésperas do exílio, ele faz em regime de prisão domiciliar. O disco de 71, que é o disco quando ele chega em Londres e está no processo de aprender a língua e de se adaptar e aquela coisa toda. E o disco Transa, 72, que já é quando ele está para voltar para o Brasil, né? Então, por que que eu começo no disco de 69? Porque o disco de 69 é um disco fortemente marcado pela questão da prisão, né? É um disco que só tem três músicas inéditas, e as três músicas inéditas estão sob a égide da experiência da prisão, né? Que é Irene, que é a única música que o Caetano compôs na prisão. A outra é The Empty Boat, que é uma canção em inglês, e a última, que é Ofômega, e é do Gilberto Gil, né? Mas é um disco, é uma canção que dialoga com o show, né, que depois saiu como disco pirata, /69, né, falando do início e do fim ligados, né, e enfim. E é muito interessante porque o disco de 69 começa com Gilberto Gil, né, cometendo um erro de contagem na hora de entrar em Irene, é ele que toca os violões, né, nesse disco, e fecha com uma canção do Gil também falando tanto faz no sul como no norte, né, que pra mim é um verso irmão de que a Bahia já me deu régua e compasso, quem sabe de mim sou eu, né, de aquele abraço que também é o disco do Gil de 69 pré-exílio, né, os dois discos foram aí gravados concomitantemente, né, o álbum branco do Caetano e o disco que tem aquele abraço. Então eu começo por analisando essas canções, porque as outras canções elas não são inéditas, elas já haviam sido lançadas em compacto, ou no primeiro disco da Gal, enfim, já havia sido veiculadas, e depois os dois discos feitos em Londres, né? Realmente para buscar nessas canções uma experiência de criação que está ligada à questão dele do Caetano ter sido preso pela ditadura militar e exilado, né? E como é que é criar em situação de exílio, né? Enfim, a pesquisa vai muito por esse caminho.
E é interessante que são três trabalhos bem distintos, assim, musicalmente, né? Tem talvez o mesmo conceito, pelo momento, claro, que ele estava vivendo, mas musicalmente, assim, você pegar o álbum Branco e o Transa, nossa, são discos, parece de outro artista, né?
Uma das coisas que eu defendo na minha pesquisa é que esse é um momento de transição na obra do Caetano, de uma coisa aí que a gente pode falar de um tropicalismo propriamente dito, que a gente vê no primeiro disco dele e no segundo, né, o disco que tem Tropicália, enfim, e o disco Branco, né, o álbum Branco, são discos ainda que estão usando recursos estilísticos que são usados pelos tropicalistas, né? Essa coisa da construção em estilhaço, né? Parece meio caleidoscópico, tem uma construção também em vertigem, o modo como as letras são articuladas com os arranjos do Rogério do Prá. E eu acho que esse período faz uma transição mesmo, no sentido de experimentar coisas, descartar algumas e consolidar outras que vão ficar como marcas de estilo na obra do Caetano Veloso, né? Eu acho que isso se solidifica mesmo, se constitui no Transa, né? Não é à toa que esse é o disco preferido do Caetano e de tanta gente, né? Porque eu acho que ali realmente é a hora que ele consegue mesmo ali entregar a primeira coisa, a meu ver, assim, essencialmente Caetano Veloso. Esse disco traz questões que você vai ver ao longo da obra dele, que você identifica como Caetano Veloso, né? Do ponto de vista musical, o disco de 71, que é o que tem London London, ele é um disco, ele já está ali falando de canções que ele está escrevendo, mas ele não dá nome, ele não diz o que é, e a gente sabe hoje, porque a gente já está no futuro, né? Então você consegue ler identificado o que, que ele está falando. Mas assim, tem uma coisa muito forte com o álbum branco dos Beatles, né? De ouvir muito o álbum branco, depois o Abbey Road, o Let It Be, isso vai aparecer no Transa, né? Citações a esses discos. Mas eu acho que o disco de 71, do ponto de vista sonoro, do ponto de vista musical, ele é muito influenciado, e aí eu acho realmente que tem uma questão de mercado, muito influenciado por um tipo de som que estava rolando na Inglaterra na época, sobretudo coisas assim como Traffic, sabe? Esse rock mais acústico, com uma percussão, uma flauta. Eu acho que o disco de 71, ele traz um sabor que é metro nordestino, metro londrino. E já o Trans, eu acho que é um disco... Se o disco de 71 mostra muito uma faceta deprimida dele, né? Eu acho um disco muito lunar. O Trans é um disco muito solar, porque entre esses dois discos ele fez uma visita ao Brasil para festa de bodas de casamento dos pais dele. Ele teve uma experiência péssima com a repressão, ele foi praticamente sequestrado pela repressão. E eu acho que ele volta meio aliviado para Londres, assim. Uma outra coisa aí que faz uma ponte pro Transa, que é o trabalho da Gal Costa, né? Porque eu também falo na minha pesquisa que a Gal foi a pessoa que ficou aqui segurando os primeiros discos dela, e eu acho que o ápice disso é o Gal Fatal, né? O disco ao vivo, A Todo Vapor, que ela tá dialogando com Alice Salomão, com Jardim Macalé, com Lani, com um tipo de construção sonora e poética que já não é mais tropicalista, já está falando de um outro momento que a gente chama de pós-tropicalista, porque já é uma percepção mesmo assim da cultura encurralada, do beco sem saída, da repressão, de muita gente ou indo para a luta armada, ou desbundando, ou pirando, ou indo embora, né? E o Transa é um disco que é feito com essa banda que acompanhava a Gal, né? Assim, o diretor musical foi Jardim Macalé, tá o Tuti Moreno, né? Enfim, era o pessoal que estava tocando com ela. Então a Gal, ela meio que faz essa transição. E é muito interessante, porque ela fica aqui segurando a bandeira dos baianos, mas ela também tem um desenvolvimento estético no trabalho dela, que depois vai meio que desaguar no Transa. É a banda que vai fazer o Transa junto com Caetano Veloso, né? E que é um disco que tem muito de música negra, né? Música negra brasileira, africana, rock and roll, jazz, reggae, tá tudo nesse disco, né?
Bom, a Márcia citou agora nos bastidores, né, uma informação muito curiosa que eu realmente nunca tinha parado para analisar, que é uma qualidade igual, técnica, assim, entre as faixas Irene e Marinheiro Só. Márcia, pode falar um pouquinho mais a respeito pra gente aqui também?
Sim, eu analiso as duas canções articuladas no disco, porque eu acredito que sejam coisas do inconsciente mesmo, né? Porque Marinheiro Só é uma canção de domínio público, né? Um samba de roda do Recôncavo. E é impressionante como a estrutura da letra dialoga, né? Porque ele fala, eu quero ir, minha gente, eu não sou daqui, eu não tenho nada, né? E em Marinheiro Só, eu não sou daqui, eu não tenho amor, eu sou da Bahia de São Salvador, né? E aí quando ele fala que ele quer ir, quer ver Irene dar a sua risada, é como se fosse essa marcação de lugar, né? Para onde ele quer voltar, né? Não é só voltar para a Bahia, é voltar para a família, né? E é muito interessante como ele conta que quando finalmente ele sai do período em que ele esteve preso, no quartel em Deodoro, né, no Rio de Janeiro, que ele chega em casa, eles foram presos, né, ele e o Gil, em 27 de dezembro de 68 e eles foram libertados na quarta-feira de cinzas de 69, né? Ele nem pôde testemunhar o sucesso que Atrás do Trem Elétrico fez no carnaval daquele ano, porque tinha sido lançado em compacto.
Sim, pois é.
E ele narra que quando ele chega na casa dos pais, que ele teve uma experiência assim, de despersonalização, né? Ele não conseguia reconhecer a casa, ele olhava para o próprio rosto no espelho e também não se reconhecia, né? Então essa marcação de eu não sou daqui, né? Eu quero ir, minha gente, né? Com marinheiro só, não sou daqui, eu não tenho amor, eu sou da Bahia, e quero ver Irene dar a sua risada, isso fica muito marcado nesse depoimento dele, né? Porque eu falo, são coisas do inconsciente, né? Nada disso ele fez de caso pensado, né? O fato é que foi a única canção que ele compôs preso, porque ele realmente passou por maus bocados psicológicos, né? Na prisão, assim, a experiência foi muito traumática, né? E o disco de 71, eu acho que tem uma coisa mesmo, num tom menor, assim, mais depressivo, que não é só a experiência de ter sido exilado. Eu discuto na minha pesquisa como que esse disco de 71 me parece ser uma elaboração de tudo que ele passou nesse período, né? Que foi muito curto, né? Assim, eu acho que ele faz o disco, sei lá, menos de um ano depois, né? Então ele está meio que assimilando a prisão, o exílio, se adaptar a uma nova vida, uma nova língua, né? E, portanto, é um disco que é muito sofrido, né? Você ouve as letras. Algumas se referem diretamente à questão da prisão, né? Como a Little More Blue, In the Hot Sun of a Christmas Day também, né? Ele fala da experiência que ele achou que ia ser fuzilado, né? Que quando levaram ele para cortar os cabelos, né? Enfim. Então essas questões aí.
Bom, mas assim, quem pesquisa essa parte muito rica da nossa música aí, que é a Tropicália, né? Com certeza tem uma discoteca bem interessante e curiosa, e que pode inclusive compartilhar com a gente aqui. Então, Márcio, eu queria que você desse, sei lá, 10 discos essenciais dessa nossa música aí, dessa fase, para a galera poder anotar e ir atrás para quem não conhece ainda, né?
Tá bom, então, começando pela minha pesquisa, eu não vou citar o Transa, porque como a gente brincou, né? Como diz o Caetano. No Transa, Nine Out of Ten, né, que ele faz essa música a partir do slogan do Lux Luxo, né, 9 entre 10 artistas de cinema usam o Lux Luxo, pois eu posso dizer que 11 entre 10 fãs de música brasileira têm o Transa como um dos discos favoritos. Então eu não vou citar o Transa, eu vou confessar que essa pesquisa foi muito motivada pelo Transa ser um dos meus discos favoritos, mas eu não vou citar ele, eu vou citar o disco de 69, que foi um disco que cresceu muito em mim durante a pesquisa, sabe? Foi um disco que eu para sempre vou carregar uma relação muito afetiva com esse disco, por conta da pesquisa, por conta do contexto em que essa pesquisa está sendo feita, por conta do Caetano ter retomado esse assunto da prisão agora, lançando o documentário Narciso em Férias, que inclusive é o nome do primeiro capítulo da minha dissertação, né? Por causa do capítulo em que ele fala sobre isso no Verdade Tropical, que agora foi lançado como livro, e tem um anexo que é o processo, né, da prisão dele, o interrogatório e tal. Então o primeiro disco é o Álbum Branco do Caetano, é o Caetano Veloso de 69, o segundo é o Gilberto Gil de 69, né, que tem aquele abraço, que é um disco que eu amo, que eu acho que o Lani tá muito bem nesse disco, e é uma mistura sensacional de Luiz Gonzaga, com Jimi Hendrix, com, sei lá, com psicodelia, entendeu? É um negócio assim, com Beatles, fase Sgt. Pepper's, eu acho que é um disco muito, que tem um frescor e tem uma criatividade, que é um disco do Gilberto Gil que parece que saiu hoje, sabe? Ele poderia ter sido lançado perfeitamente em 2020. Bom, são 10, né? Então vai contando aí. Falei 2. O terceiro vai ser o Tom Zé, de 1970, que eu acho que é um Tom Zé bem tropicalista roqueiro, né? Tem Lá Vem a Onda, tem Jimmy Hendrix, tem Guindaste a Rigor, é um disco que eu gosto muito, foi, acho que o primeiro disco do Tom Zé que eu conheci na minha adolescência, quando eu comecei a me interessar pelos tropicalistas. Eu lembro que eu comprei em CD o Tropicália, que eu não achava esse vinil, né, lá no interior de Minas Gerais, de onde eu vim. Eu comprei o Tropicália, comprei o álbum branco do Caetano, e o terceiro disco foi esse, do Tom Zé, 1970. O primeiro dos Mutantes, eu acho que é um disco importante também, foi um disco também que eu adquiri por essa época, que é um disco de 68, porque eu acho que os Mutantes estão infernais nesse disco, no bom sentido. Eles são, têm um frescor, uma criatividade, uma anarquia, um humor, uma coisa muito original, e é uma das minhas capas favoritas de todos os tempos, de discos brasileiros, né? Um outro disco que eu gosto muito, e que também é uma capa que eu amo, é o Matita Pereira, do Tom Jobim, de 73. Eu acho que é meu disco favorito do Tom. Eu não fico muito tempo sem ouvir esse disco. Eu tenho ele em vinil, para mim é quase que um ritual escutar esse disco, que tem Águas de Março, para mim na versão definitiva, tem Ana Luísa, tem Mantiqueira Range. Eu acho que é um descasso do Jobim. Na minha cabeça, na minha percepção, esse disco tem um irmão gêmeo, que é o disco que eu também chamo de álbum branco, só que do João Gilberto, que é o João Gilberto de 73, que também tem Águas de Março numa uma versão louquíssima, né? Porque o João, ele faz uma mágica entre a divisão da letra cantada com a batida do violão, então o disco parece que começa num tropeço. O disco já te desconcerta, saída, tem um Dio, enfim, é um disco maravilhoso, mântrico, assim, do João Gilberto. Uhum. O próximo disco é o Gal Fatal, de 71, porque eu acho que é um disco que cristaliza tudo que a Gal Costa fez até ali, né? Ela tem um primeiro disco que é muito tropicalista, depois ela tem os álbuns seguintes muito experimentais, né? Trabalhando com Lani. O segundo disco, sobretudo, eu acho que é um disco que tematiza muito essa questão do exílio dos baianos, mas lidando com isso de uma maneira sonora, as pesquisas com ruído que eles estão fazendo ali, o uso da distorção de guitarra, a temática das canções, o modo como aquilo está armado, e eu sustento isso também sobre o espetáculo do Gal a Todo Vapor. Eu acho que o tempo inteiro o modo como aquelas canções estão articuladas, o modo como o espetáculo foi concebido, está falando também da questão do exílio dos baianos, dessa sensação de sem saída para quem era jovem no Brasil, morando, né, nas grandes cidades naquele momento, né, que queria desbundar ou que não estava de acordo com o que estava acontecendo ali politicamente na época. Uhum. Vai contando, hein, Felipe, que eu não sei quantos que eu falei até agora. Vai contando aí. Eu queria retroceder um pouquinho e falar do Dorival Caymmi, Canções Praieiras, de 54. Uhum. Eu acho que é um disco que capta perfeitamente a modernização da música brasileira. Muito se fala que a bossa nova tem uma incorporação de elementos de jazz, mas se você ouve o violão do Garoto, se você ouve o violão do Dorival Caymmi, aquelas harmonias têm a ver com o Debussy, muito desse violão moderno que vai surgir logo depois já está ali naquelas canções, que parecem atemporais, né? Porque ele está falando de uma Bahia, parece que quase mítica, né? Dos pescadores, da relação com o mar, né? Ele fala isso de uma maneira que eu brinco que o Dorival Caymmi é o nosso Bob Dylan, né? É o nosso bardo, né? Tá falando das nossas coisas como se elas sempre estivessem ali, né? As canções parecem tão simples, mas vai ver a armadura dessas canções, a urivesaria que tem ali, né? Então esse é um disco que eu amo. O próximo disco é o Edson Machado, é Samba Novo, do Edson Machado, de 59, que são esses grupos grupos instrumentais que surgem aí na esteira da bossa nova, né? Eu acho que é um descasso, assim, Eu amo esse disco. Também é um disco que eu ouço com bastante frequência, né?
Isso é um disco bem raro, né? Bem difícil de achar.
É, mas tem no Spotify.
Ah, sim, tem.
Eu acho que o streaming às vezes faz um pouco essa... esse papel, né? De suprir isso que a gente não acha, sim, né? Porque... poxa, sabe, o cara gravou Moacir Santos, assim, o cara esmirilhando, detonando. Aquilo pra mim, assim, é nível Miles Davis, Jimi Hendrix, assim, eu amo esse disco. E ele faz uma ponta, né, com o conjunto dele no Terra em Trânsito do Glauber Rocha. Numa festa, tá tocando uma festa e tal, é muito legal. Bom, deixa eu pensar o que mais
faltam
aqui.
Dois, hein?
Faltam dois. Bom, então eu vou de Paulinho da Viola, Nervos de Aço, de 73. Eu acho que é um disco do Paulinho que, de uma maneira muito enviesada, muito articulada, esperta, malandra, está tematizando também esse contexto de ditadura militar no Brasil, né? Roendo as Unhas é um samba feito em trítonos, né? É um samba que é impossível de sambar, porque ele é todo torto, ele é cheio de arestas, né? E, bom, enfim, tem Comprimido, que dialoga com o cotidiano de Chico Buarque de Holanda. É um disco assim, que eu amo de paixão.
Eu fiquei só pensando em cada faixa que eu gosto de cada um dos discos que ela falou. Muito interessante. O Márcio, você quer deixar algum recado para o pessoal que acompanha aqui o Trilhas Podcast?
Olha, eu que sigam acompanhando Trilhas, que é super bacana, eu acho super necessário. Tenho a maior admiração pelo seu trabalho, Felipe, porque eu acho muito importante que a gente faça esse trabalho de resgate, de memória, de crítica, né, de mostrar, tornar mais acessível para as pessoas, né, isso que às vezes está aí em cantos escuros, né, artistas, discos, enfim, que não está tão acessível para o grande público. Então, eu te parabenizo pelo Trilhas. Espero que a minha lista de 10 ou 11 discos e também inspirem as pessoas aí atrás disso. E quero convidar quem estiver nos ouvindo para conhecer o Desafinado Podcast e o Musicodália. E agradeço muito pelo convite de estar aqui com você hoje, poder também falar com a tua audiência.
E como é que faz para o pessoal encontrar os seus projetos, Márcia, no Instagram, né? O Musicodália e o Desafinados?
O Musicodália está no Instagram como @musicodália e o Desafinados está como @desafinadospod, P-O-D.
Legal. Pessoal, muito obrigado. Agradeço mais uma vez a presença da Márcia Fragas aqui com a gente. Até a próxima, pessoal. Um abraço.